Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Desta vez, eu ouvira a voz de Mauro e me aproximara devagar da porta que comunicava a biblioteca com a sala. Minha cadeira de rodas não fizera quase ruído nenhum. Confesso que minha intenção era a de descobrir a que ponto havia chegado a amizade entre minha filha e o médico. Mas o que ouvi gelou meu sangue nas veias. Então alguém tentara contra a vida de Mauro e também de minha filha e nada haviam me dito. Olhei pelo chão da porta entreaberta e vi o rosto de Regina olhando com espanto o jovem médico.
Isso é loucura.
É a realidade, Regina. Agora eu sei que alguém deseja me matar. E é possível que também tenha dado um motivo.
Como foi?
Ontem. Deixei o hospital às 9 horas. E fui diretamente para casa. Estava muito cansado. E depois de trocar algumas palavras com a minha mãe, eu fui deitar-me. Deveria estar no hospital, hoje às 6 horas da manhã. Tratei logo de abrir a janela do meu quarto e de depois deitar. Creio que adormeci em poucos minutos. Tamanho era o cansaço que me dominava. Despertei sentindo qualquer coisa estranha na semi-escuridão do quarto. Esse sexto sentido que nos faz compreender a proximidade de um perigo para que dele possamos nos defender, se possível. Num relance, percebi que havia alguém no meu quarto. Pior ainda, em pé, junto do meu leito. Ao mesmo tempo, duas mãos frias fecharam-se bruscamente em torno do meu pescoço. Eu não sei bem como consegui escapar daquele contato mortal, Regina.
Meu Deus!
O certo é que me livrei daqueles dedos e pude saltar rápido do leito. O vulto investiu sobre mim e senti novamente aquele contato frio. Procurando o meu pescoço, Regina. Aí lutei com todas as minhas forças e consegui acertar um murro violento em pleno peito do meu agressor. Então ele me deu um empurrão. Me afastei meio tonto e vi o seu vulto negro recortado na janela num segundo e desaparecendo em outro segundo. Eu reagi. Eu tinha que reagir. E corri até a janela. Mas o homem era tão rápido, que sumiu. Pulara a pequena cerca do nosso jardinzinho e correu para uma esquina próxima. Aí eu saltei. Saltei também a janela e corri em seu encalço. Mesmo estando de pijama como eu estava, eu tinha que correr. Mas ao chegar na esquina, eu vi somente um carro com luzes apagadas desaparecendo ao longe, Regina.
Ele fugiu.
Sim, ele fugiu. Voltei então para casa, para meu quarto. E tudo estava em silêncio. A luta se desenvolvera quase que silenciosa e por isso minha mãe não despertara. Fechei a janela. Depois acendi a luz e vi o quarto praticamente intacto, a não ser as cobertas revolvidas sobre a cama. Era o único sinal da luta que ali houvera. Uma luta de vida ou morte, Regina. Sim, porque eu estava absolutamente certo de que o invasor fosse ele. Fosse ele quem fosse. Mas este homem queria me matar. Depois, fiquei pensando melhor sobre o contato daquelas mãos. E compreendi que elas estavam calçadas com luvas finas e de couro.
Quem seria, Mauro? Um ladrão, talvez?
Não, Regina, não, não. Pensei bem sobre o assunto. E cheguei à conclusão de que não se trata de um ladrão vulgar, mas sim de alguém que foi à minha casa com a intenção premeditada de matar-me. O mesmo, aquele que atirou contra mim diante desta casa e que só não teve êxito devido ao para-brisa do meu carro.
Mas por que alguém desejaria tanto matar você, Mauro? Você tem algum inimigo que o odeia tanto assim?
Que eu saiba, até hoje não fiz um inimigo sério, Regina.
Mas então?
Então, eu também não compreendo. Não sei por que alguém me odeia tanto, tanto, a ponto de atentar duas vezes contra a minha vida. E também felicito ao meu santo protetor por livrar-me duas vezes seguidas de morrer. Quase certo, Regina.
Mas se você não tem nenhum inimigo, eu não compreendo. É, papai, melhor ele não saber do que aconteceu. Já tem muito com que se preocupar.
Olá, Mauro. Como é que está?
Bem, felizmente tudo bem, doutor Alexandre. Quanto ao senhor, eu creio que nem ser preciso perguntar como está. Sua aparência é excelente, doutor Alexandre.
É, de fato, eu sinto-me muito bem. Regina, filhinha.
Sim?
Vá ver se a Luísa já aprontou café para nós, tá bom?
Papai?
Por favor, minha filha.
Pois bem, com licença, Mauro.
À vontade, Regina.
Mauro.
Sim.
Conte-me tudo o que aconteceu a você com o máximo de detalhes possível.
Doutor Alexandre...
Para evitar senhor... qualquer constrangimento, eu digo-lhe que ouvi toda a sua conversa com minha filha há pouco. Eu sei da maior parte, portanto. E Mauro me contou tudo. Com o máximo de detalhes, tal como lhe pedi. E isso me deixou profundamente preocupado. Porque eu percebia a relação entre os atentados sofridos por aquele moço e a amizade que minha filha lhe dedicava. Sim. Chegar à conclusão de que alguém andava tentando contra a vida daquele moço, porque ele estava namorando minha filha Regina e principalmente porque ela deixara de ser indiferente a esse amor. Então, a Regina era a quem queriam atingir e não Mauro. Alguém queria evitar que minha filha fosse feliz. Mas quem era esse alguém? Quem? O mesmo que havia assassinado minha esposa há quase 20 anos antes? Neste caso, eu deveria pensar nos meus três amigos: Norberto, Fernando e Vicente. De repente, me veio à lembrança a minha conversa com Norberto.
Regina merece um futuro sólido, bom. O que não conseguiria, Alexandre, casada com esse doutorzinho sem futuro. Alexandre, você não há de querer que sua filha seja infeliz, não?
Norberto era contra Mauro, portanto. Podia ser perfeitamente ele o autor do atentado. Mas havia também Fernando. Eu havia até discutido com ele.
Você sabe que eu amo Regina como se ela fosse minha filha. Desejo para ela um futuro realmente feliz. E por isso, não quero ver mofando a vida inteira ao lado desse doutorzinho sem futuro.
Sim, Fernando era também suspeito. Talvez mais do que Norberto. E Vicente? Ele se revoltara quando eu havia lhe dito que Mauro estava cuidando de Regina. Também não gostava de Mauro. Também não apreciava o namoro de minha filha com o jovem médico. Sim, um dos meus três amigos podia perfeitamente ser o autor do atentado. E naquele momento, eu tomei a decisão de convocar os três amigos para uma conversa muito séria. Um de cada vez. Sim, eu faria isso.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
No dia seguinte, levantei-me com disposição. Havia ligado a morte de Regina aos atentados sofridos por Mauro e chegar à conclusão de que o assassino era um só. Portanto, se eu lograsse descobrir o autor dos atentados, eu teria descoberto também o bárbaro assassino de minha esposa. Mas não podia atacar diretamente. Ou ele se poria em guarda e nada iria revelar. Era necessário agir discretamente. Assim, logo pela manhã, tomei uma iniciativa. Que é a Regina?
Está aí um estranho que quer falar com o senhor.
Ah, sim, filha, sim, sim. Mande-o entrar aqui na biblioteca. Regina, filha, por favor, saia e feche a porta, depois eu a chamarei.
Sim, senhor.
Doutor Alexandre, tratei de vir assim que recebi o seu telefonema.
Sim, sim. Sente-se, por favor.
Obrigado.
Eu não tenho informação alguma da capacidade e discreção da sua agência, senhor...
César, doutor Alexandre. César Monteiro Rosas.
Monteiro Rosas.
Posso assegurar que o senhor escolheu exatamente a melhor agência de detetives da cidade. Nosso trabalho é eficiente e nossa discrição é absoluta. Temos nos encarregado de casos difíceis e sempre nos saímos muito bem.
Muito bem, senhor. César Monteiro...
Rosas.
Rosas.
Perfeito.
Eu contratarei então os seus serviços.
E vai ficar satisfeito, posso lhe garantir. Vamos ao caso, por favor.
Bem, senhor César, o trabalho será o de vigiar constantemente, dia e noite, uma pessoa.
Apenas vigiar?
Não, não apenas isso. Essa Sim. pessoa já foi vítima de dois atentados.
Sim.
Eu tenho razões para crer que existe alguém muito interessado em eliminar essa pessoa.
Perfeito.
O senhor terá que seguir a pessoa em questão e evitar um novo atentado. Ao mesmo tempo, note, isto é mais importante. O senhor vai ter a missão de descobrir a identidade do criminoso. Isto é o que mais me interessa. Saber quem é esse patife.
O senhor escolheu o homem certo para essa espécie de trabalho, doutor Alexandre.
Por favor, o senhor não se vanglorie antes da hora, senhor César. Eu previno de que vai lidar com um criminoso tremendamente esperto, diabólico. Aliás, para usar um termo mais correto, que não vai hesitar em acabar com o senhor também se o encontrar atravessado em seu caminho no momento decisivo. Então a missão de que eu estou encarregando é particularmente perigosa.
Já lidei com vários semelhantes perigosos. E sempre me dei muito bem, doutor Alexandre.
Desta vez o senhor não lidará com semelhante no emprego da palavra. Trata-se de alguém culto, bem situado e que por isso mesmo é terrivelmente perigoso.
Perfeitamente. Agora, quer me dizer a quem devo proteger?
A um médico jovem. Seu nome é Mauro.
Papai, papai, o doutor Simão está aí com outro médico, o ortopedista. Vieram para fazer a primeira experiência com a perna mecânica.
Ah, sim, sim, Regina, que eles entrem, que eles entrem.
Imediatamente, papai. Doutor Simão, papai está pronto, podem vir.
Bom dia, Alexandre. Bom dia.
Bom dia, doutor. Como vai, doutor Simão?
Eu quero lhe apresentar...
Tudo vai bem?
Tudo bem, como sempre, Alexandre.
Pois não?
Eu lhe apresento aqui o doutor Juvenal, é o ortopedista de quem eu lhe falei.
Muito prazer, doutor Alexandre. Eu trago aqui o aparelho para realizarmos a primeira experiência.
Eu estou às suas ordens.
Alexandre.
Doutor Simão.
É bom você saber que as primeiras experiências não serão agradáveis para você. Sofrerá dores. É, e vai ter a impressão de que jamais conseguirá andar com o aparelho. Mas deve insistir até conseguir algum progresso, viu?
Eu insistirei, doutor Simão. Eu quero andar novamente a qualquer preço.
Muito bem. Então, eu vou colocar o aparelho.
Eu sei que você é um homem de coragem, mas sofrerá muito até que se forme um calo que servirá de intermediário entre a sua perna e o aparelho, viu, Alexandre?
Sim, doutor.
Agora, daí pra frente você começará a andar cada vez melhor. E se insistir mesmo, talvez nem notem que usa uma perna mecânica.
É o que eu espero, uma vez que eu pretendo voltar ao trabalho. Eu pretendo ser um homem normal.
Bem, agora o senhor deverá levantar e se apoiar no aparelho, sim?
Nós o ajudaremos.
Isso.
Fique você do lado direito, enquanto eu fico à esquerda do seu pai. Ouviu, Regina?
Ah, sim, sim. Eu quero mesmo ajudar, doutor Simão.
Isso. Apoie-se no ombro de Regina e no meu, Alexandre. Isso, e vamos à primeira tentativa. Está pronto?
Hã? Isso. Mantenha-se assim, doutor. Mantenha-se assim.
Isso.
É preciso suportar a dor ao máximo, desde o início.
Hein? Mas a dor é... é tremenda. É intolerável.
É melhor sentá-lo de novo.
Não, 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 Regina, não. O Alexandre deve procurar suportar ao máximo.
Claro.
Como disse o doutor Juvenal. Ele acostuma.
Mas a dor é insuportável, doutor Simão. Eu jamais conseguirei dar um passo com isso.
Não, esta é a impressão que todos têm no início, Alexandre. Mas você vai se habituar. O essencial é insistir. Insistir sempre.
Não, 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 mas não hoje. Largue-me. Não hoje!
Sentem-no, sentem-no.
Por favor. É impossível. Vou ter que passar mesmo o resto da minha vida sentado nessa cadeira de rodas. Agora eu sei que não há mais remédio para mim.
Ai, não, não, papai, não diga isso.
Não, não diga mais nada por enquanto, Regina. Deixemos que o Alexandre descanse. Amanhã ele estará melhor e disposto a fazer uma segunda experiência.
Sim, sim. Ah, vamos ver aqui. Fique calmo, calmo. Assim. Pronto. O aparelho está retirado.
Não haverá uma segunda vez. Não vai haver.
Que nada. Amanhã você terá mudado de opinião, Alexandre.
É, e nós voltaremos para uma segunda experiência. E aí, então, será possível que o senhor se anime a dar o primeiro passo com o aparelho.
Não, não. Nunca, nunca.
Amanhã veremos, ouviu, Alexandre? Amanhã.
Sim.
Amanhã. Vamos tentar outra vez, claro.
Eu e papai conversaremos. E amanhã ele há de estar bem animado, doutor Simão, se Deus quiser.
Claro. Ainda hei de vê-lo caminhando para o fórum.
Eu nunca vou aprender a andar com isso. Nunca.
Você chega em boa hora, Fernando. Eu tenho duas plantas prontas para o registro e necessitam da sua assinatura.
Ai, meu Deus do céu.
Do que é que você está rindo?
De uma coisa engraçada que eu vi há pouco, Norberto.
Engraçada? Posso saber do que se trata?
Faltou o fogo até.
Ah, tá.
Você se lembra daquele caso da estrutura enfraquecida que o proprietário do prédio mandou investigar?
Claro. O proprietário desconfiou que estávamos usando material de qualidade inferior e mandou um detetive particular investigar. Oh, meu Deus do céu, uma autêntica palhaçada.
Pois eu acabo de ver aquele detetive, Norberto, sabe? Aquele, né? E sabe o que, que ele está fazendo? Vigiando o doutorzinho Mauro, a fim de apanhar um perigoso assassino que deseja matá-lo.
Fernando, como é que você sabe disso?
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Norberto fitava Fernando com espanto, procurando descobrir como pudera ele obter aquela informação.
Aquele detetive está vigiando o doutorzinho Mauro a fim de apanhar um perigoso assassino que deseja matá-lo.
Sim, Fernando sabia de tudo.
Como foi que você descobriu isso, Fernando?
Acontece que eu fiz uma boa camaradagem com o tal detetive. E hoje, ouvi por acaso, né? Nas imediações do hospital, olhando para o interior com ares de grande Sherlock Holmes. Gostou do sotaque britânico? Como eu sei que o doutorzinho e o doutor Simão trabalham naquele hospital, tive a intuição de que a presença do Sherlock Holmes, quase me caiu o cachimbo, né? Do Sherlock, por ali, tinha qualquer coisa a ver com algum dos dois. E, é lógico, eu também fui ser Sherlock e tratei de abordá-lo. E ele fez uma festa quando me viu.
Oh, doutor Fernando.
Oh, Mr. Holmes.
Que prazer em vê-lo de novo. Há quanto tempo, hein?
De fato, há muito tempo nós não nos vemos, não é, meu amigo?
Perfeito.
Mas o que é que o senhor faz aqui? É trabalho?
Senhor, adivinhou? Eu trabalho para uma grande personalidade. Um homem muito importante. Muito importante, doutor Fernando.
E qual é a espécie de trabalho que o senhor faz?
Eu vigio uma pessoa que se encontra nesse hospital. Vigio e protejo, é claro, né?
Mas quem?
Um médico moço, o doutor Mauro. Sabia? Doutor Mauro. Doutor Fernando, eu exerço a minha profissão sob a base da discrição absoluta. O senhor me fez revelar um nome, doutor Fernando. Isso não se faz considerando a nossa amizade.
Ora, você sabe que em mim você pode confiar completamente.
Realmente.
Pode ou não pode?
Pode, sim.
Eu sou talvez mais discreto do que você próprio.
Mas
uma coisinha aqui. Por que você está vigiando esse médico? E contra o que o protege?
Desculpe, doutor Fernando, mas eu não posso...
Ora, mas que belo amigo você é. Nem ao menos confia em quem confia em você. Ora, que é isso? Vamos lá. Lembre-se de quando você estava investigando o caso do prédio.
Sim,
você se lembra?
Perfeitamente.
Lembra bem?
Eu
próprio lhe forneci dados valiosos que facilitaram o seu trabalho.
Foi ou não foi? Bem... Mas acontece que alguém anda querendo matar esse moço médico.
É mesmo?
Olha, já foi vítima de dois atentados. E o juiz não quer que haja um terceiro.
Que juiz, hein? Que juiz?
Perdão, doutor Fernando, perdão. Mas eu não posso. Não.
Mas está bem. Eu não vou lhe pressionar mais. Não. Eu sei. Eu não lhe pergunto o nome desse juiz. Pronto. E nem era preciso perguntar, é claro. O juiz que contratou os serviços do Sherlock Holmes foi o nosso amigo Alexandre. A great friend, for instance. Isso está fora de toda e qualquer dúvida, né?
Dois atentados, né?
Dois atentados. E o nosso jovem médico continua vivo. Agora, francamente protegido pelo nosso Sherlock das Arábias.
E esses atentados devem decorrer do fato desse moço estar enamorado de Regina. E ela não ser totalmente indiferente a esse amor.
É, eu não precisei pensar muito para chegar a essa mesma conclusão, Norberto.
Oh, eu posso tomar parte na conversa?
Claro, entre, Vicente. Você é um dos três, entre.
Ué, Vicente, tá com uma cara engraçada. O que houve?
Acontece que vocês falavam alto e ouvi quase tudo o que disseram aqui neste gabinete, sem sair da minha sala. Então, quiseram matar o Dr. Mauro por duas vezes, não? Porque ele está apaixonado pela nossa Regina.
Ah, hein? Pra você é novidade, Vicente. É?
Absoluta. E também sinto-me revoltado ao saber disso. Digamos que o autor desses atentados seja um de vocês dois. Você, Norberto. Ou você, Fernando.
Não se retire do trio com tanta calma, Vicente. Pode ser você também.
Asneira. Eu sou o padrinho de
Regina. Gente, isso não vem ao caso. Não vem ao caso. Compreendam, entendam isso. Bem, recordemos. Os três, ou melhor, os quatro, estávamos perdidamente apaixonados por Regina. E ela, o que aconteceu, hein? Ela preferiu Alexandre a nós. Um feliz, três infelizes. Um sentindo seu amor se transformar em ódio, talvez, e cometendo um crime odioso.
Esse pode ter sido você, Norberto.
Você, Fernando, ou Vicente.
Ora, loucura, isso é loucura.
Continuando, amigos, continuando. Bem, agora a Regina cresce e se faz mulher. Imagem viva da que morreu. Mesma aparência física e até a mesma voz. Cabelos de ouro, olhos azuis da cor do céu, corpo de escultura. É imagem viva, imagem repleta de lugares comuns, porém única. Única, sim. Capaz de descrever muito bem a beleza daquela que tem sido uma espécie de Deus em nossas vidas.
É apenas minha filha.
Não, Vicente, em absoluto, não. É Regina ressuscitada. A mesma Regina maravilhosa que vimos um dia escuro e amargo descer ao fundo da terra, encerrada num caixão de pinho. Sim, foi isso. Mas o que acontece? Eis que ela volta, trazendo consigo o esplendor máximo da sua beleza, do seu encanto incomparável. Regina linda, a bela Regina. Então, então, o que acontece? Acontece que o amor imenso, a paixão quase, mas quase alucinada, que estava fechada como que num casulo, dentro de um de nós, explode. Explode! Explode assim, e bruscamente. E o que acontece? E ele a quer para si. Somente para si. Não sente em absoluto diferença de idades. Não. Isso não importa. Ele acha que Regina voltou. E agora deve ser sua. Sim. Somente. Somente sua. Pouco lhe importa a idade e o resto do mundo. Pouco lhe importa a humanidade inteira. Entendem? Só paixão doida.
que aos poucos o consome é que conta. E não admite tropeços, não admite nada, 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 nada. Absolutamente nada. Sim, não aceita concorrências de quem quer que seja. Ele está disposto, disposto a tudo, a tudo, a tudo, para evitar que Regina lhe fuja pela segunda vez. Sim, está disposto a tudo. Até a matar. A matar, entendem?
Você fez uma bonita descrição, Norberto.
Talvez Norberto não tenha feito propriamente uma descrição, Fernando. Talvez tenha sido um desabafo.
Desabafo? Não seja hipócrita, Vicente. Você detesta o doutorzinho como eu e como o Fernando. Nenhum de nós, meu caro. Nenhum de nós deseja vê-lo ao lado de Regina para sempre. Entenda!
Não creio que ele possa dar à minha filhada a felicidade que ela merece.
Eu não quero. Porque não quero. E é tudo.
Meus caros, portanto, eu creio que chegamos a uma única conclusão. Alexandre é que está certo. Um de nós três é o culpado de tudo. De tudo, tudo, tudo. Um de nós assassinou barbaramente Regina há quase 20 anos passados. E o que acontece? Acontece que agora, um de nós, entendam, um de nós procura assassinar o doutorzinho porque ele teima em permanecer junto da nova Regina. Sim. Sim, meus caros, um de nós.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
No dia seguinte, voltaram à minha casa o ortopedista e o Dr. Simão para uma nova experiência com aquele aparelho ortopédico. E voltaram no outro dia, no outro. Assim, após 8 dias de angústia e sofrimento.
Muito bem, Alexandre. O seu trajeto deve ser daí, de onde você está, até este banco, aqui onde eu estou. Apoie-se bem nas duas bengalas e venha.
Eu vou lhe dar uma pequena surpresa. E também ao doutor Juvenal, doutor Simão.
Bem, vejamos que surpresa é essa.
Regina.
Pronto, papai.
Tome as bengalas.
Está bem.
Mas Você não poderá movimentar essa perna mecânica sem o auxílio das bengalas. É humanamente impossível, dentro de tão pouco tempo de exercícios com o aparelho.
Quem lhe disse que eu sou humano? Vá me esperar no banco, Regina. Vamos surpreender o Dr. Simão como combinamos.
Está bem, papai.
Alexandre, deixe ao menos alguém caminhar ao seu lado. Olha, você vai cair antes de chegar a este banco.
Ninguém, Dr. Simão. Hã? Ninguém, ninguém. Fiquem todos à distância, por favor. Que...
Já pode vir, papai.
Meu Deus! Eu estou presenciando um milagre!
Falta pouco, papai. Que... Isso, continue até aqui. Isso!
Eu chegarei aí sem cair. Mas não. Para maior espanto do Dr. Simão, lá vou eu.
Isso. Ótimo, papai. Hã? Ótimo.
Então? Então, Dr. Simão, que tal?
É espantoso, meu amigo Alexandre. Simplesmente espantoso. Olhe, palavra como eu não esperava um progresso tão rápido e conseguido até, digamos, com tanta coragem. Olhem, crianças, eu mal posso acreditar.
Bem, agora por favor, doutor, transporte-me para minha provisória cadeira de rodas.
Claro.
E vamos lá para dentro, onde Regina vai nos oferecer um drink para festejar, não é, filha?
Sim, com a máxima satisfação, meu pai.
Mais algum tempo passou e eu já conseguia caminhar bem por toda a casa com a minha perna mecânica. Dispensava até o uso das duas bengalas e esperava voltar brevemente às minhas atividades. Sentia muita falta do meu trabalho. Apesar de Regina empregar a maior parte do seu tempo em me distrair. Mauro, o Dr. Mauro, continuava nos visitando com frequência. Eu gostava até daquele moço. Cada vez mais. Não fora vítima de mais nenhum atentado. E eu colocava esse fato a crédito dos bons serviços do detetive a quem contratara. Certa noite, eu estava na biblioteca lendo, e Luísa cochilava em alguma parte do interior da casa. Regina tocava piano e Mauro estava a seu lado, virando as páginas da música e olhando minha filha com verdadeira adoração.
O que é, Mauro?
Esta situação não pode continuar indefinida.
Que situação?
Nossa, meu amor. Eu amo como um doido. Eu sei também que você gosta de mim. Não, não. Não tente enganar a si própria. Se você não me amasse, não iria tolerar a minha companhia todos os dias durante horas inteiras. Teria me expulsado quando beijei de leve seus cabelos pela primeira vez. Você percebeu? Eu sei que percebeu.
Ouça a música.
Não, não, não. Eu quero falar de nós. De você. Do nosso amor. Não é justo passarmos toda a nossa vida nos sacrificando, quando na verdade nos amamos sinceramente.
Não, não é verdade. Eu não o amo. Eu não posso amar há mais ninguém além de meu pai.
Oh, Regina, Regina, o amor filial é diferente. Você pode casar-se comigo e continuar amando seu pai como até agora.
Não, eu não poderia dedicar a ele.
Regina, Regina, eu amo você. Eu adoro você. Eu não poderei mais continuar vivendo se um dia faltar a sua presença, o seu jeito encantador. Se um dia faltar o seu amor, Regina.
Por favor, Mauro, pare com isso. Eu e você não tornaremos mais a nos ver.
Regina, Regina, meu amor, olhe para mim e diga que não me ama. Se você fizer isto, eu irei embora e não tornarei a procurá-la. Diga, diga, diga se for capaz. Diga, Regina, diga.
Mauro, eu amo sim, eu amo. Não posso mais fingir.
Querida, querida, minha adorada Regina. Agora só nos falta falar com o Dr. Alexandre. Eu amo você.
Não, não. Eu gosto de você, mas eu não posso abandonar meu pai agora. Eu não posso me afastar dele. Meu pai precisa de mim, agora mais do que nunca. Eu seria a mais perversa das criaturas.
Mas, Regina, eu...
Se eu abandonasse agora, não. Eu não posso fazer isso, Mauro.
Escute-me.
Eu não posso.
Escute-me aqui, Nós podemos nos casar e continuar nesta casa até que Dr. Alexandre fique completamente bom, Regina.
Não, não, Mauro. Eu não posso fazer isso. Mas... não posso.
Oh, Regina...
Não, meu pai precisa de mim. Eu não o abandonarei de maneira alguma.
Mas você me ama. E é insensato continuar sacrificando a sua vida, seu futuro, por alguém que já viveu muito e foi feliz a seu modo, Regina.
Não fale assim de meu pai. A ele eu amo de verdade, acima de tudo neste mundo. Mauro, tenha paciência e continuemos bons amigos como até aqui. Você continuará me visitando.
Regina.
Eu tocarei piano para você ouvir. Você me contará histórias de filmes e de peças teatrais que eu não vi. Discutiremos sobre ópera. Você gosta de óperas e eu também.
Bem... não, Regina. Infelizmente, esse estado de coisas não pode continuar. Não podemos continuar numa vida falsa. Você sabe que eu quero demais você.
Mauro.
Eu quero com todos os meus momentos, com todos os nossos momentos, com toda a sua vida, Regina.
Por favor, Mauro. Não continue me falando assim. Você não vê que está me magoando?
Perdão. Perdão, Regina. Eu não tive a intenção de fazer você sofrer. Mas é necessário decidirmos hoje. Isto hoje. Eu não posso mais esperar. Principalmente agora que sei de verdade que você corresponde ao meu amor, Regina.
Se fosse possível...
Por que não é, então? Por quê?
Você sabe... Por favor, não me obrigue a dizer tudo de novo. Eu amo meu pai. Ele precisa, necessita de mim agora mais do que nunca. Se eu o abandonasse justamente agora, Mauro, eu seria a mais ingrata das filhas.
Eu compreendo, Regina. Por isso, eu vou embora.
Eu vou voltar amanhã, como sempre, não?
Não. Não, Regina. Eu não voltarei amanhã.
Não, Mauro.
Nem nunca mais.
Ah, Mauro.
Eu compreendo. Agora eu compreendo. Eu compreendo que luto contra uma barreira forte demais para as minhas pobres forças.
Mauro, mas a nossa amizade...
Amizade é uma palavra muito vaga no nosso caso, Regina. Eu sinto muito. Eu sinto muito, mas... devemos dizer adeus agora. Por favor, não me guarde rancor.
Não, eu nunca poderei sentir rancor por você. Sempre fomos tão... tão bons amigos.
Adeus. Adeus, Regina.
Deve... Deve ser mesmo a deusa.
Não há outro remédio. Adeus.
Mauro. Mauro.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.